Iniciativa Liberal não está, PS não sei, não sabe. Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Pedro da Silva, agradeço a sua presença, seja bem-vindo de novo à Assembleia da República. Cumprimento também todos os presentes, os assessores dos grupos parlamentares. E vamos dar início à nossa audição. A requerimento dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal, do PS, do PSD e do Chega, portanto já do Sr. Ex-Ministro da Cultura, Pedro Adão Silva, sobre a exoneração da Presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Portanto, são conhecidas as regras. Os grupos parlamentares requerentes é pergunta-resposta e depois, em relação aos outros, serão em conjunto se é que vai haver outros. Mas vamos nos adaptando à evolução dos acontecimentos. Portanto, para começar com a audição, tem a palavra a senhora deputada Mara Alegriminha, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente. Naturalmente, quero começar por cumprimentar, saudar e agradecer a presença do Dr. Pedro Adão e Silva nesta comissão, sobretudo numa conjuntura difícil para o país e em que o Parlamento também neste momento está a aguardar por mais uma dissolução, em consequência da teimosia do Primeiro-Ministro, que na verdade prefere ir a eleições do que prestar aqueles que são os esclarecimentos devidos ao país. Dito isto, reconhecemos que a sua vinda aqui muito contribuirá para a conclusão de um conjunto de audições que esta Comissão tem vindo a fazer e que vem na sequência de dois factos. Em primeiro lugar, a exoneração feita pela Sra. Ministra da Cultura à Dra. Francisca Carneiro Fernandes, 15 dias depois de a negar ao Jornal Expresso, e em segundo lugar, também pelas declarações que a Sra. Ministra da Cultura prestou nesta comissão em resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, na verdade, estas audições, ao longo do tempo, têm vindo a revelar exatamente o oposto daquelas que foram as acusações infundadas e graves feitas pela Sra. Ministra nesta comissão e que revelaram perante o país muito pouco sentido de Estado. Mas eu gostaria de deixar aqui já algumas diferenças amplamente reconhecidas pelo setor, pelo país e até pelo próprio Presidente da República em termos de política geral. A verdade é que no setor cultural, de presença e democratização da cultura, foi evidente que éramos felizes e o setor cultural sabia. É que as diferenças são evidentes e começaria mesmo pela relação com o Parlamento. Nos últimos 11 meses tivemos uma ministra que esteve apenas 3 vezes a prestar contas nesta Assembleia da República. Uma delas por via do Orçamento de Estado, outra a requerimento do Partido Socialista e realizou apenas uma audição regimental. Tal demonstra bem o receio que o Governo, agora de missionário, teve das perguntas que os partidos querem fazer perante uma invisibilidade nas respostas necessárias para o setor artístico, das artes performativas, artes visuais, música, audiovisual, cinema. A verdade é que, quando o Dr. Pedro Adão e Silva desempenhou as funções de Ministro da Cultura, só no primeiro ano de mandato esteve 11 vezes a prestar contas nesta Assembleia da República e fez 3 audições regimentais. E, portanto, o país, o setor cultural e o Parlamento sabiam e conheciam a sua visão e a ação na definição das políticas culturais. Em segundo lugar, estas audições permitiram acompanhar o trabalho, o esforço do seu Ministério em defender a posição do Estado na Fundação, e o fruto dessas decisões imprimiu verdadeiramente um novo ciclo no CCB, potenciou todos os seus recursos com um funcionamento pleno do MAC-CCB, permitiu potenciar sinergias, nomeadamente do museu com as coleções permanentes, uma casa para as artes performativas, a coleção de arte contemporânea do Estado. E por isso a nossa questão é muito simples, que visão tinha o Dr. Pedro Adão e Silva para o CCB, com base nessa visão estratégica que na verdade teve resultados, que são conhecidos, que necessidades, enquanto tutela, identificou para o CCB? Em terceiro lugar, como analisa as declarações da Sra. Ministra da Cultura, que em vez de dizer ao Parlamento qual a sua visão para o tal novo ciclo do CCB, ou até para a política cultural nacional, que em bom rigor este Parlamento não conhece, mas o país também não, e que preferiu deixar aqui uma enxurrada de acusações que, como já disse, ficaram longe de serem provadas nestas audições. Para nós ficou claro que, tal como qualquer equipamento europeu, idêntico, ter uma direção artística é uma necessidade, aliás, tal foi aqui reconhecido e ninguém colocou em causa nem o profissionalismo da pessoa escolhida, que já agora foi feito pelo próprio Conselho de Administração em deliberação do órgão colegial, e tanto quanto se sabe, até ao momento não houve nenhuma alteração nessa escolha. E, portanto, apesar da Sra. Ministra se escudar no rol de acusações, o que sabemos é que a exoneração que foi feita, motivo desta audição, veio na sequência de tantas outras exonerações feitas e de nomeações que, na verdade, serviram apenas para colocar pessoas próximas do PSD, ao contrário do número de vezes que a Sra. Ministra veio ao Parlamento. Podemos contar em 11 meses, pelo menos, 21 nomeações feitas pela Sra. Ministra da Cultura. Bastava assumir que esta exoneração, como tantas outras, foram feitas por razões políticas, bastava assumir isso, sem colocar em causa aquilo que é o percurso profissional das pessoas, e, portanto, basta perceber que até a nomeação feita para o CCB foi um ex-secretário de Estado do PSD. E, portanto, tal também diverge daquilo que foi a sua atuação como ministro, e pergunto-lhe que, de facto, que perfil identificou na doutora Francisca para a escolha de Presidente do Conselho de Administração da Fundação. Foi aqui muito falado também a criação do Festival Felicidade, na sua perspectiva, o que trouxe de novo para o panorama cultural nacional, e também como é que viu também a desvalorização feita desse festival pela Sra. Ministra, uma vez que este é mais um exemplo daquilo que foi também o seu trabalho de democratização da cultura. Por fim, eu vou-lhe deixar uma pergunta genérica para que possa partilhar com esta comissão aquilo que entender necessário para assegurar os esclarecimentos devidos sobre esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Pedro Adão e Silva. Faça favor, 5 minutos também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. É para mim um gosto e um prazer poder regressar aqui para falar de um tema que me interessa. E queria começar, aliás, por dizer que é muito contrariado que eu venho aqui falar sobre este tema. Quer dizer, agora que se criam as condições e as circunstâncias, vejo-me obrigado a isso. Aliás, como se recordarão, fui eu que me disponibilizei logo e mostrei interesse em vir aqui, faz agora sensivelmente 3 meses, porque há uma forma como eu interpreto a responsabilidade não apenas de um ministro, mas também de um ex-ministro. E a primeira responsabilidade, quer quando se é ministro, quer quando se é ex-ministro, é proteger as instituições que se tutelou. E proteger as instituições que se tutelou e também garantir espaço de afirmação e até de diferenciação a quem nos sucede. Esta necessidade, que eu diria que é transversal e genérica às várias áreas e aos vários domínios das políticas públicas, os senhores deputados são deputados da Comissão da Cultura. Eu diria que na área da cultura, no setor da cultura, ainda mais necessário, porque é um setor frágil, com pouca consolidação, marcado por muitas descontinuidades nas políticas. Portanto, eu acho que o papel de um ex-ministro é, quando deixa de ser, é remeter-se a um silêncio absoluto e rigoroso. Foi o que eu fiz. Eu mantive e preservei um silêncio absoluto. E, aliás, não faltaram motivos e oportunidades para falar, mas não me competia a mim falar. Mas, de facto, eu nem estava em Portugal quando soube e depois ouvi as declarações totalmente descabidas da senhora ministra, que tiveram, aliás, ouvi agora há pouco tempo a senhora ministra a falar de se lançar lama e que não valia tudo em política. O que a senhora ministra fez foi lançar lama sobre as instituições, lançar lama sobre as pessoas, sobre os seus percursos e as suas trajetórias pessoais. E para mim, isso aconteceu por dois motivos, uma espécie de dupla ocultação. A primeira foi justificar uma exoneração que não teve coragem de assumir. Os ministros têm essa prerrogativa de exonerar dirigentes e de nomear outros. E quando o fazem, devem assumi-lo. O que aconteceu aqui foi que foi identificada e sugerido um motivo que, na verdade, não tinha pernas para andar. E as declarações da senhora ministra que sugeriram o assalto ao poder, o conluio, o compadrio, houve, se não estou em erro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com a minha audição, e zero, não houve uma que confirmasse aquilo que a senhora ministra veio aqui dizer. Mas talvez a segunda ocultação é a mais preocupante. Passaram 11 meses desde a tomada de posse do governo, 12 meses desde as eleições, e acho que hoje é um diagnóstico totalmente partilhado pelo setor, é que este ano foi um ano perdido para as políticas culturais. Foi um ano perdido para as políticas culturais. E a vinda aqui ao Parlamento da Sra. Ministra visou no essencial ocultar isso. Ocultar a ausência de coragem para assumir uma exoneração que podia fazer, que 15 dias antes tinha dito que não fazia, e depois ocultar a inexistência de uma estratégia de pensamento, de políticas, de iniciativas, e fugir ao escrutínio. Porque enquanto estivermos aqui a ouvir 13, e agora com a minha 14 audições sobre este assunto, não se fez o escrutínio sobre o mecenato. O Parlamento teve a possibilidade de discutir na especialidade e viabilizar um projeto para o mecenato que envolveu dezenas e dezenas e dezenas de atores do setor, perdeu essa oportunidade, perdeu por inércia. A DG Artes e o setor das artes performativas está abandonado. Depois de anos sucessivos de crescimento orçamental, com duplicação das verbas da dotação no último ciclo de concursos bienais e quadrianais, pela primeira vez em muitos anos abriu um concurso sem aumento das verbas face ao concurso anterior, agora os apoios a projetos. Não se sabe rigorosamente nada, nada, sobre a renovação automática dos quadrianais. Instituiu-se a gratuidade dos museus. A indemnização compensatória da Museus e Mentes de Portugal aumentou zero para compensar a gratuidade. Projetos abandonados, expansão do Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu do Chiado, tudo abandonado. Não aconteceu nada. Eu, de facto, deixei uma herança pesada à Senhora Ministra, com muitos projetos concluídos, com muitos em andamento, com muitos desenhados para serem projetados. A Senhora Ministra teve todas as condições para se diferenciar, para se afirmar, para dar continuidade ao que entendia e dar descontinuidade ao que não entendia seguir. Perdeu essa oportunidade, tivemos um ano perdido para as políticas culturais. E por isso mesmo, a Senhora Ministra, nas pouquíssimas vezes que veio aqui ao Parlamento, pouquíssimas, eu acho que em 25 vi mais vezes que a Senhora Ministra, e em 24 suspeito que também, a única vez que veio cá foi para lançar uma cortina de fumo sobre a sua própria incapacidade. No fundo é isso.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que é outro grupo requerente, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor, 5 minutos.
Boa tarde, Sra. Presidente, Dr. Pedro Adão e Silva, Srs. Deputados. De facto, o Sr. Anterior Ministro veio aqui 11 vezes porque o meu colega, deputado Alexandre Poço, era particularmente insistente e escrutinador do seu trabalho, e eu prometo não ser tão insistente nem tão aborrecido para si quanto era o meu colega quando estava a exercer funções, ou quando o senhor estava a exercer funções normativas. Mas não vou deixar também de ser claro e também de lhe dar a opinião, porque a maioria das suas opiniões foram subjetivas, eu também tenho direito às minhas opiniões subjetivas, mas tenho também direito a fazer-lhe perguntas objetivas. É porque o senhor, o doutor Pedro Adão e Silva, não rompeu o silêncio, rompeu o silêncio de facto quando a senhora ministra falou. Porque quando na imprensa publicada vieram referir-se, nomeadamente em relação a decisões suas ou sugestões suas e a determinadas pressões que fez, sugestões, vamos fazer aqui, vamos tentar elevar a conversa, porque, de facto, durante estes dias, de facto, temos feito muito mal à República. Mas, tendo sugerido ao Dr. Elísio Sousa Maviel a indicação de uma determinada pessoa, concreta, específica, não vi o Dr. Pedro Adão e Silva preocupado em lavar até a sua honra e até desmentir uma notícia que, ao que parece, mais tarde, no seu périplo televisivo, no seu autêntico safari televisivo de um dia, enquanto conseguiu correr todas as televisões, e nessa altura não foi capaz de desmentir. Eu sei que o doutor Pedro Adão e Silva gostaria de ter sido o ministro Manuel Maria Carrilho, não teve tempo para isso. Quissá rever-se-ia, teria uma ambição de ser o nosso Jacques Lang português, mas também não teve tempo para isso. E, portanto, naturalmente, depois de se ver a si mesmo como o sol, e portanto como a estrela que brilha, naturalmente vê tudo atrás de si como o deserto, a treva, aquilo que não existe. Mas, deixe-me que lhe diga, De facto, há muita coisa por fazer, sabe? Há municípios do nosso país que não tinham uma porcaria de uma biblioteca. Desculpem a porcaria. Não tinham uma simples biblioteca municipal. Uma biblioteca. De facto, há municípios do nosso país que não tinham uma biblioteca. De facto, havia património. De facto, há património. Sim, é verdade. Há municípios do nosso país que não tinham uma. Há municípios do nosso país que não têm uma simples biblioteca, e volto a dizê-lo, e isso é uma vergonha que nos envergonha a todos enquanto cidadãos portugueses. A todos. De facto, há muita coisa por fazer na cultura. Há muita coisa por fazer na cultura. Há muitos territórios despovoados de cultura, despovoados de investimento, despovoados de atenção mediática, despovoados do conceito do glamour e da luz que tanto atrai determinado tipo de estrelas no nosso firmamento. Mas sabe, Sr. Dr. Pedro Adão e Silva, eu percebo que tenha achado que as comemorações é que presidiu antes de ser ministro e que depois transferiu uma verba para se fazer, para se estourar no Festival da Felicidade, tenha sido para si o epítome de grande evolução cultural. É a sua opinião, não é a opinião minha e não é a opinião de muitas das pessoas que por ali passaram. Mas o senhor tende a confundir aquilo que são opiniões de determinados setores da produção cultural, com a opinião da generalidade desses setores da produção cultural. Mas independentemente disso, aqui a questão que coloco é muito simples. O senhor desmente então o Dr. Elísio Sumaviel, que disse que o senhor lhe sugeriu, especificamente a doutora Aida Tavares, conhecida operativa e operacional, ainda basta ver, esta semana ali estava ela, a co-dirigir a sessão de candidatura da doutora Alexandra Leitão à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, basta ver, do Partido Socialista para a direção da Casa Artística e a sua municipalização através da transferência das pessoas do São Luís para o CCB. Portanto, saber se desmente aquilo que o Dr. Elísio Sumaviel aqui disse nesta comissão. E também, já agora, saber, a doutora Francisca Carneiro Fernandes, num tom, aliás, algo desequilibrado que manteve aqui, mas que antes tinha dito, provavelmente ponderadamente no jornal, que tinha encontrado um CCB com práticas de gestão muito erradas, especificando várias ilegalidades, aliás, acusando várias ilegalidades. A doutora Francisca, aqui... E voltou a referi-lo aqui. Aliás, ainda mais, vou-me poupar a qualificação, mas ainda mais contundentemente. Então, o Sr. Ministro da Tutela, soube das ilegalidades e soube destas práticas erradas de gestão, ou não soube? Se soube, porquê é que não atuou? Isto agora é o que interessa, é o que importa. Porque quanto ao balanço cultural, os eleitores saberão julgar esse deserto cultural que o Sr. Dão e Silva aqui veio identificar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Pedro Adão e Silva. Também dispõe de 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. No fundo, trata aqui de 3 temas que têm a ver com a relação do Ministro da Cultura com uma entidade, o equipamento, o CCB, com a própria estratégia para o CCB e com o tema da direção artística. Eu começava por fazer uma interpretação sobre aquilo que compete a um Ministro da Cultura, também depois de ser Ministro da Cultura, não é certamente andar a pronunciar sobre várias notícias de jornal, eu nunca o fiz, aliás, essa notícia de que fala, eu digo, a única declaração que eu fiz é que, por respeito à longa carreira do Dr. Elísio Sumaviel, não fazia nenhum comentário. Provavelmente fiz mal porque deveria ter dito logo que era do domínio da ficção que a saída do Dr. Elísio Sumaviel do CCB se prendia com o tema da direção artística. É mesmo do domínio da ficção. E aquilo que compete a um Ministro da Cultura, é ter uma perspectiva sobre o setor e sobre os organismos, como é que os equipamentos devem ser geridos, acompanhar, dialogar com os responsáveis. Devo dizer que fiz isso de norte a sul, de leste a oeste, ou seja, andei mesmo muito no interior, naquilo que chama desertos culturais. E, em particular, em relação às várias fundações que a cultura tem uma relação, são várias, acho que todos os presidentes na altura das fundações podem testemunhar o tipo de envolvimento, de interesse, de participação que tive, isso é verdade em Serralves, é verdade na Casa da Música, naturalmente é verdade no COA, é verdade no Museu do Douro, é verdade na Fundação Vieira da Silva e também naturalmente verdade no CCB. E isso implica diálogo, discussão e também tensão, não o escondo. Isso é o que todos podem testemunhar. O que aconteceu no CCB é mesmo muito importante para aquilo que foi e para aquilo que é a política cultural no nosso país, porque foi uma mudança profunda e a abertura de uma nova fase. A mudança profunda foi a denúncia do protocolo com a Fundação Museu Beirardo, permitiu a abertura do museu. Outra coisa muito importante que foi a coleção Elipse passar e estar em depósito no CCB, acompanhado pelo reforço da CAS, e essa abertura do museu tornava o CCB um equipamento com poucos paralelos no país. Talvez mesmo só a Fundação Gulbenkian é que tem este tipo de relação entre um centro de artes performativas e um grande museu. Isso correspondia a uma nova fase e a uma grande oportunidade para o CCB para democratizar a criação, a abertura de públicos e promover esse diálogo entre os dois equipamentos. E, portanto, naturalmente, que alguém que se preocupa e que já agora teve um reforço financeiro, que eu agora reparei que já houve um recuo nas transferências para o CCB. Para quem se preocupa e quer ter uma intervenção no equipamento, é natural que tenha conversas com quem dirige e que se preocupe com essa intervenção. E eu não escondo, porque isso foi verdade em relação à Casa da Música, foi verdade em relação a Serralves, ao COA, ao Dor e também ao CCB. E, portanto, tive várias conversas. E, naturalmente, que o CCB, como qualquer equipamento, não há outro equipamento desta dimensão, que tem de ter um diretor artístico. Na verdade, dois. Um para o museu e um para o Centro de Artes Performativas. E o que eu senti é que isso não era visto como uma necessidade. Alguns dos administradores acham que é uma necessidade, outros não, mas a verdade é que o CCB abriu o seu museu, portanto, a denúncia do protocolo foi em maio de 22, o museu abre em finais de outubro de 23, e quando abre o museu ainda não tem diretor. E, de facto, quando, ainda durante o verão, eu tive as primeiras conversas com a doutora Francisca Carvalho Fernandes, porque a saída do doutor Elisa estava programada, prevista, ele estava à espera da abertura do museu e que o processo para receber a reforma se concluísse, portanto, não vale a pena inventar aqui outras histórias, nem eu sou dado. Há duas coisas que eu não sou dado, nem ao cinismo, nem às intrigas em off à comunicação social. São duas coisas que fazem mal à República, já agora. E, portanto, estava programada a saída e, durante esse tempo, a verdade é que, quanto ao tema do diretor artístico, o CCB podia ter aberto um concurso, escolheu não o fazer. E nós conseguimos abrir um museu sem diretor do museu e, em dezembro de 23, ainda não havia diretor artístico, portanto, podíamos ter prolongado mais o tema. Quanto ao tema de diretores artísticos, aliás, quero dizer-me recordar uma coisa. Eu fui o primeiro ministro da Cultura a não nomear diretores artísticos. Sabe porquê? Porque passou a haver concursos. Fui eu que decidi. Quando a primeira vez tinha de nomear um diretor artístico, nomeava quatro. O ministro da Cultura nomeava quatro diretores artísticos. São João, Dona Maria, São Carlos e ICNB. Eu decidi que era por concurso. E acho que é uma boa prática. Não sou eu que nomeio. É que há outra coisa que eu também não fiz. É que eu não comuniquei. Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Vou-lhe dizer uma coisa. Eu nunca comuniquei sequer escolhas de diretores. A minha sucessora comunicou a escolha do diretor do Museu dos Jerónimos, ou da diretora dos Jerónimos. Como é que isso é possível? É que aí é que é um caso. Há um mecanismo na psicologia que é a projeção, que é atribuir aos outros aquilo que nós fazemos. O que nós assistimos aqui foi um mecanismo de projeção. Quem diz é quem é. Nomeações. Todos com ligações ao PSD. Não fiz uma nomeação com ligações ao PS. Uma. E tudo pessoas com o mesmo perfil da ministra. Eu respeito muito os historiadores e os historiadores da arte e acho que o Ministério da Cultura precisa de pessoas com esse perfil. Agora, não pode ser um requisito para ser dirigente do Ministério da Cultura. Se há coisa que falta no Ministério da Cultura, esse é um diagnóstico que faço e que não, acho que vale a pena refletirmos sobre isso, é pessoas com competências de gestão. Faz mesmo falta. E foi isso que eu fui à procura no CCB. Que aquela equipa precisava ter alguém com competências de gestão, precisamente porque ao longo de todo o tema Berardo, mas também do lançamento do concurso para o módulo 4, infelizmente dei conta que havia problemas de gestão no CCB. Estes que foram agora identificados, sinceramente, não os conheci, só agora posteriormente.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra, que também é um grupo requerente, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Adão e Silva e aproveito para lhe enviar cumprimentos ao Sr. Gramsci. Há pouco tempo, Não há muito tempo o senhor disse-me que tinha um cão chamado Gramsci. Pronto, chamar-se-á Trotsky, possivelmente, ou qualquer coisa. Bom, continuando, a exoneração de Francisco Carneiro Fernandes, do CCB, tornou-se um caso emblemático das tensões entre política e gestão cultural. Por um lado, revelou-se que a sua nomeação atendeu a lógicas que podem ser entendidas como de favoritismo político, beneficiando apoiantes próximos do poder, como Aida Tavares. Por outro, a sua destituição expôs o confronto entre visões distintas de política cultural, com a nova ministra Dalila Rodrigues a advogar rigor e transparência, mesmo que isso significasse mudanças abruptas e os críticos recearem perdas de continuidade e de conhecimento acumulado. Durante o mandato de Vossa Excelência, na tutela da cultura, verificaram-se mudanças profundas na gestão do CCB. Em 2022, o então presidente Elídio Somaville foi pressionado a um terceiro mandato, mas acabou por demitir-se a meio do período devido a uma sugestão de Vossa Excelência para criar um cargo à medida de Aida Tavares, considerado como que uma cunha do então primeiro-ministro António Costa. Elídio Somaville recusou essa ingerência e abandonou o cargo em outubro de 2023, abrindo caminho para a nomeação de Francisco Carneiro Fernandes por Vossa Excelência à data Ministro da Cultura. Será de notar que Vossa Excelência assumiu a existência da cunha a dois presidentes do CCB, reconhecendo que falou a Elísio Somaville, que recusou, e a Francisco Carneiro Fernandes, que aceitou, no interesse de em contratar Aida Tavares, apoiante do PS e de António Costa, para diretora artística sem concurso. Dois meses após tomar posse, a nova presidente Francisco Carneiro Fernandes criou de imediato o lugar de diretora artística para as artes performativas e pensamento, ocupando com Aida Tavares, cumprindo assim o desejo do então ministro e de António Costa. Esta contratação foi feita sem concurso público, o processo de seleção, apresentado logo na primeira reunião do novo Conselho de Administração e aprovada apenas graças ao voto de qualidade de Francisco Carneiro Fernandes. Ou seja, em 2023, o então presidente do Centro Cultural de Belém, Elísio Somaville, recebeu uma sugestão direta do então ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para contratar Aida Tavares como diretora artística. Vossa Excelência confrontou Somaville com a ideia dessa contratação, que confirmou posteriormente ter existido essa conversa, tendo rejeitado explicitamente a sugestão do Sr. Ministro. Após a saída de Elísio Somaville, anunciada no final de 2023, Vossa Excelência nomeou Francisca Carneiro Fernandes para presidente do CCB e pouco depois, a 27 de dezembro de 2023, Aida Tavares assumiu funções como diretora de artes performativas e do pensamento da instituição. Para além da falta de transparência, anote-se que foi definido para Aida Tavares um salário elevado, nível 18 da escala pública, cerca de 5.400 euros mensais, quando o presidente do CCB oferece 6.600 euros mensais, um nível que já nem estava em uso na instituição. Por um lado, revelou-se que a sua nomeação atendeu a lógicas de favoritismo político, beneficiando apoiantes próximos do poder socialista, como Aida Tavares. E eu deixo-lhe diretamente as seguintes questões. Segundo a senhora Ministra da Cultura, a atual, acabaram os compadrios, cunhas e lobbies no CCB. Ao que se refere concretamente a Ministra Dalila Rodrigues, e já agora, foi ou não por razões políticas que Dalila Rodrigues nomeou um ex-secretário de Estado do PSD para presidente do CCB, exatamente Nuno Vassal da Silva. Primeiro, negou à SIC e à TVI ter tido interferência na contratação da Aida Tavares. Depois, o público garante que, afinal, admitiu ter sugerido o nome e pergunto-lhe em que é que ficamos. Porque insistiu na contratação de Aida Tavares, uma vez que sugeriu o nome dos dois últimos presidentes do CCB. Qual era a urgência desta contratação feita sem concurso público? Como é que justifica a não realização de concurso público para o cargo de direção artística ocupado por Aida Tavares? Era por ela ser apoiante do PS e de António Costa, à época Primeiro-Ministro? E, por fim, demissão de Emílio Somaville, porquê? Por se ter recusado a contratar Aida Tavares querendo um cargo de propósito para ela? Fica a aguardar as respostas do Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Pedro Adão Silva. Também dispõe de 5 minutos, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bateu-me uma saudade com a referência a esse meu cão que já morreu para aí há 15 anos. Eu, felizmente, agora tenho outro cão. Chama-se Ziggy Stardust. Depois, se houver outra oportunidade, já pode atualizar a pergunta. O Gramsci foi um cão que me fez muita companhia durante muito tempo. Era um belíssimo labrador castanho, fico sabendo. Mas agora, falando um pouco mais a sério, o Sr. Deputado reproduziu aí um conjunto de afirmações que não têm base nenhuma. Eu já tive a oportunidade há pouco a dizer e lhe afirmo. Quando eu tomei posse, uma das primeiras decisões que tomei foi a denúncia do protocolo de comodato que existia com a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Museu Berardo. Isso era uma decisão que acarretava imensos riscos, imensos riscos. Correu bem, mas podia de facto ter corrido mal. Houve muita litigância, que felizmente os interesses do Estado foram, venceram, com litigância com o Sr. Berardo, bem entendido. Como as coisas, quando correm bem as coisas, às vezes nós esquecemos quem teve responsabilidades nas coisas que correram bem. Eu não posso deixar de sublinhar aqui o trabalho excepcional que a Comissão Liquidatária, presidida por um magistrado jubilado, o Dr. Carlos Sousa Mendes, teve, e a sua equipa. Foi, de facto, um trabalho extraordinário na defesa do interesse público. Por que eu estou a contar este episódio? Porque, como é público, o Dr. Elisa Sumaviel já tinha dado nota de que tinha interesse em sair do CCB. E continuou nessa altura, porque o presidente do CCB, por inerência do cargo, era o fiel depositário da coleção Berardo, que envolve um litígio entre o universo do Sr. Berardo e 3 bancos, o Estado não é parte. Ora, a continuidade do Dr. Elísio tem muito a ver com essas circunstâncias. Quando abriu o museu, quando esse processo de relação com o Sr. Berardo estava totalmente concluído, era preciso que o CCB entrasse numa nova fase, e foi por isso que o Dr. Elísio Samaviel saiu. Saiu para se reformar, aliás, pôs os papéis para a reforma, estivemos a fazer tempo para que viesse a reforma dele, e por isso também é que a doutora Francisca, quando toma efetivamente posse, já está a trabalhar durante uns tempos para preparar a sua entrada no CCB. E naturalmente que há diferenças de perfis. E o que eu fui à procura, porque tive algum tempo para pensar na substituição, foi com base em critérios. Aliás, foi isso que fiz para todas as nomeações. Eu não fiz muitas nomeações, porque acho que é importante precisamente preservar as continuidades, e há uma cultura de dirigentes do Ministério da Cultura que tem até um pouco diferente de outras áreas. Portanto, não há nada, um perfil de nomeações politizadas. Isso não é verdade no Ministério da Cultura. Há pessoas com trajetórias longas. Ainda agora a doutora Fernanda Heitor se reformou depois de 20 anos como diretora-geral. O doutor Luís Silveira Botelho, que está também já em vários mandatos sucessivos. Quer dizer, o José Manuel Costa na Cinemateca. Quer dizer, há um sem número de pessoas que têm percursos longos e que devem ser protegidos. E qual foi o critério que eu tive sempre? Foi um critério de qualificações para aquela função. Curiosamente, eu que nomeei poucas pessoas, tenho 2 ou 3 casos de nomeações, até um curioso, que à 3ª conversa antes da nomeação, um dirigente importante do Ministério da Cultura, ele disse-me: olha, atenção, é que eu até fui dirigente do PSD no passado. E eu disse: olha, não sabia, mas isso não releva nada. Porque não é isso que me preocupa. A doutora Francisca Carneiro Fernandes, tem 20 anos de experiência, como gestora pública. E eu, e esse diagnóstico que continuo a fazer, acho que o Ministério precisa de pessoas com essas competências e essas qualidades. A doutora Francisca Carneiro Fernandes foi nomeada por ministros do PS, do PSD, e entretanto por um presidente de Câmara independente, que é o doutor Rui Moreira. Portanto, tem uma vasta experiência. O que é que era preciso no CCB, a meu ver? Nesta nova fase, competências de gestão, porque eu não escondo que no tema Berardo, no tema do módulo 4 e outros, fui sentindo que isso era necessário no CCB. Mas, não menos importante, uma proximidade ao setor que permitisse alavancar, dinamizar aquele equipamento que é extraordinário e que permitia agora um diálogo entre um grande centro de artes performativas e um grande museu que passava a ter uma exposição, uma coleção em depósito, 2, na verdade, ou 3, considerando a CACE, de arte contemporânea, que permitia uma enorme continuidade. E é por isso que estão exposições extraordinárias. Já agora uma remontagem da exposição no piso superior e já uma sucessão de ótimas exposições que integram a Elipse, a CACE e a coleção Berardo, e também coleções de privados que estão lá em depósito. Isto requeria um diálogo entre os dois espaços. Não há nenhum equipamento cultural desta dimensão que não tenha diretores artísticos. Não existe. E não escondo, eu posso ser um pouco impaciente, e o tempo infelizmente deu-me razão, quando está em funções governativas, nós temos de procurar fazer coisas, ter uma agenda, ter atividade, iniciativa, para promover a mudança. E não escondo que sou um pouco impaciente, e quando vi que o museu abre sem o diretor escolhido, e que nos chegámos ao fim de 2023 ainda sem um diretor artístico, era preciso fazer alguma coisa. E porquê o perfil? Eu acho que o Teatro São Luís, que o senhor deputado do PSD referiu o Teatro São Luís. O Teatro São Luís é mesmo um bom exemplo. O Teatro São Luís é um bom exemplo porque é um espaço pequeno, um teatro municipal com outra escala, mas é um caso de sucesso de uma programação cruzada que junta as várias artes performativas e de palco com o pensamento. Isso é uma criação de Jorge Salavisa. Portanto, essa herança do Jorge Salavisa, eu, que acho que o ministro não se deve imiscuir no gosto, na programação, nunca fiz isso. Mas deve ter uma preocupação estratégica, que tipo de identidade é que quer para um equipamento cultural. Eu acho que o exemplo e esse legado de Jorge Salavisa era aquilo que eu via como projeção do CCB. Portanto, alguém que trabalhou tantos anos com Jorge Salavisa é alguém que tem um perfil para isto. Bem, já agora, quanto ao tema dos diretores artísticos e das remunerações, eu por acaso descobri também pela comunicação social, mas é a mesmíssima remuneração que ganham os diretores artísticos de todos os teatros nacionais. É uma coisa que, do ponto de vista da nossa competitividade internacional, não é a mesma. Do ponto de vista da nossa competitividade internacional, levanta-nos problemas e nós precisamos de ser competitivos, nós precisamos de ter ambição, ambição também financeira na programação para a cultura.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o ex-ministro da Cultura, doutora Adão e Silva. Queria só ler aqui um pequeno excerto de um perfil que saiu na revista Executiva sobre a administradora do CCB, Madalena Reis. Madalena Reis licenciou-se em História da Arte, mais tarde frequentou o mestrado em Estudos Curatoriais, faz um perfil mais pessoal e depois diz que começou a carreira no Departamento de Comunicação do Museu Nacional de Arte Antiga, para depois ter tido a oportunidade de ouro de integrar a equipa que criou de raiz a Casa das Histórias de Paulo Arrego, com um orçamento mais generoso da Câmara Municipal de Cascais. Seguiu-se uma passagem pelo mundo da arte e dos leilões, uma revista L Mais Arte, e em 2012 entrou no CCB para a Direção de Comunicação e Marketing. Estes passos foram quase todos dados a convite de uma mesma mulher que muito admira, Dalila Rodrigues. Ter cartão de militância não é crime. Há poucas pessoas no país que não possam exercer a sua militância livremente. O que é eticamente repreensível é promover pessoas não pela sua competência, mas pelo seu cartão partidário. Parece-me absurdo estarmos aqui a discutir a exoneração da doutora Francisca Carneiro Fernandes, utilizando para isso, como justificativa e bode expiatório, a contratação da doutora Aida Tavares, com a simples justificação de que ela tem militância partidária, ocultando que ela tem uma vida profissional que passa por ser programadora cultural. O Sr. Deputado Alexandre Poço disse que não a conhecia nem nunca tinha ouvido falar dela. Eu acho isso... Bom, deixo para quem quiser avaliar se o deputado que acompanha a cultura em Lisboa deve ou não conhecer alguns nomes na cultura. Eu que conheço a cultura, sobretudo mais na Margem Sul e mais através do Teatro da Almada, sei minimamente que... Pelo menos sei que no perfil da doutora Aida Tavares está o São Luís e a programação do São Luís. E, portanto, eu tenho muitas e tive, ao longo dos últimos anos, imensos desentendimentos com o Sr. Ministro da Cultura. Imensos. Imensos. Acho que não houve uma única vez que tivéssemos concordado em nada. Quando o Sr. Ministro diz aqui que se preocupou com a Casa da Música, que se preocupou com o CCB, que se preocupou com o Museu de Coa, eu lembrei-me automaticamente que trouxe várias vezes casos de precariedade na Casa da Música, no CCB e em Coa. Nunca nos entendemos sobre a necessidade de fazer combate à precariedade em todas essas grandes instituições da cultura portuguesa. Mas eu, sobre isto, tem que haver limites para o absurdo e para a hipocrisia desta discussão. Porque não é normal que uma ministra de um partido que nomeia um ex-secretário de Estado para presidir ao Conselho de Administração do CCB, que tem uma administradora que lá foi colocada a seu convite como assessora e subiu até diretora e depois para a administradora, sempre por convite. Venha dizer que a justificação para exonerar a Presidente do Conselho de Administração é uma cunha para lá meter alguém com um cartão partidário como diretora artística. Acho que não passa em lado nenhum essa justificativa. Parece-me aqui que tanto governos do Partido Socialista como governos do PSD tiveram a tentação de fazer nomeações nos casos mais evidentes, noutros menos evidentes. No caso do PSD, parece mais do que evidente, porque o perfil do novo Presidente do Conselho de Administração é conhecido e a sua adesão partidária também é conhecida. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que se tenha posto a carreira dessas pessoas, o valor profissional dessas pessoas, a dignidade dessas pessoas, em cima da mesa do ponto de vista público, que se tenha tentado achincalhar essas pessoas do ponto de vista profissional para conseguir tirar conclusões políticas. E isso acho que é a conclusão mais lamentável desta sucessão de comissões. O que se passa é o seguinte: o governo caiu, a Ministra da Cultura não deixa muita herança, a não ser as pessoas que pôs nos lugares que antigamente eram ocupados por outras. E esse é o resumo deste ano do governo do PSD na cultura. E talvez 4 ou 5 bibliotecas, que acho muito bem que todos os concelhos do país tenham uma.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Carlos Reis, pede a palavra para que efeito.
À mesa sobre a condução dos trabalhos, para referir, Senhora Presidente, para que conste em ata, que nunca foi a nossa intenção enxovalhar ninguém, aliás, um enxovalhamento aqui, dissemos sempre, e dissemos que até ao limite queremos preservar a reputação das pessoas. E para terminar, para concluir, por muito respeito que a doutora Aida Tavares nos merece, e a mim merece-me, porque
não,
eu conheço a doutora Aida Tavares, peço desculpa, a doutora Aida Tavares nunca ganhou um concurso na vida.
Senhor Deputado, não é? Usou uma figura regimental, usou... O senhor Deputado sabe que usou uma figura regimental mal utilizada, ou seja, para dar uma réplica, inclusivamente introduzindo aqui um hiato entre a pergunta e a resposta. Mas, enfim, hoje também já é a nossa última reunião, não nos vamos agora estar a preocupar com isso. Portanto, Senhora Deputada Joana Mortágua, vamos criar condições para que o Dr. Pedro Adão e Silva possa responder. Dispõe de 5 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada. Vou concordar consigo, mas para mantermos aqui a boa tradição, também vou discordar. E também para demonstrar que, afinal, o Dr. Alexandre Poço não era assim o mais insistente no escrutínio. E eu vivo mesmo bem, e é uma coisa que, aliás, gosto desta discussão e do escrutínio. O que é que eu vou dizer sobre esta matéria é o seguinte: eu não fiz nenhuma nomeação com critérios políticos. Não fiz. Não fiz. Não fiz mesmo. E peço que me deem o exemplo de uma só. Não só não fiz, como tenho uma preocupação que levei a sério, no tempo em que estive em funções, de proteção das instituições e até de promoção de pessoas no interior das instituições. Quem eu nomeei para Museus e Monumentos de Portugal, o Dr. Pedro Sobrado, era o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João. E porquê? Porque estava à procura. Como sabe, infelizmente, e eu acho que isto é mesmo um tema que merece reflexão, temos poucas pessoas com, ao mesmo tempo, experiência de gestão de empresas públicas, que coloca desafios muito grandes, e com sensibilidade ao setor. E, portanto, foi essas pessoas que eu fui sempre à procura. E com outra preocupação, que é encontrar perfis complementares ao meu e diferentes do meu. A minha secretária de Estado, eu há pouco falava dos historiadores, a minha secretária de Estado era historiadora e vinha do setor, tinha a experiência de gestão do setor que eu não tinha. E, portanto, foi sempre isso que eu procurei. O que me preocupa no conjunto de nomeações que foram feitas e naquilo que aqui foi dito, é que, na verdade, o que aqui se passou, quem lançou lama, enxovalhou o setor, foi a senhora ministra. Tudo o que se passou depois decorre daquela intervenção descabida aqui, para ocultar a ausência de coragem para assumir uma exoneração que era legítima, era uma prerrogativa que tinha, e para ocultar o perfil das nomeações que foi fazendo sempre, que são perfis que são iguais aos seus e continuidade dos seus perfis. Isso é mau para o setor. Não podemos ter essa reprodução daquilo que é o perfil do ministro. Não é isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas diferentes, que complementem os perfis. Falou a doutora Madalena Reis, que fui eu que nomeei. Tem um perfil diferente. E, quer dizer, é público e notório que não há alguém próximo do Partido Socialista. E então, pensa que isso... Não é crime, como para mim isso não foi relevante. Não foi relevante, como não foi relevante outras nomeações que fiz, foi sempre esse o meu critério. Pelo contrário, o que eu vejo agora é que passou a ser um requisito para ser dirigente do Ministério da Cultura ser historiador e que ter conhecimento. Portanto, foi um caso típico de projeção. A senhora ministra veio aqui acusar os outros de fazer aquilo que ela faz. E porquê que o fez? Porque foi um ano em que não aconteceu rigorosamente nada na cultura, foi um ano perdido, quando havia herdou um orçamento generoso, muito generoso, que permitia tudo, que tinha uma trajetória de crescimento brutal das dotações para o cinema, para as artes performativas, para a arte contemporânea, uma estratégia para o património. Quer dizer, a primeira coisa, que um dos poucos diplomas que foi aprovado, que foi o Fundo de Aquisições para as Coleções dos Museus, cortou para metade o valor que estava previsto. A única alteração que fiz ao diploma que eu tinha deixado pronto foi cortar para metade o valor. O mecenato, esta comissão, a meu ver, tinha ganho se, em lugar de estar a fazer 14 audições sobre este não tema, tivesse aproveitado para, na especialidade, trabalhar um diploma que devia ter sido viabilizado na generalidade sobre o mecenato. O país perdeu mais uma oportunidade. A legislatura acaba, tiveram um diploma pronto, depois da auscultação de dezenas, centenas de pessoas que foram auscultadas. Podiam ter pegado naquele diploma e trabalhar aqui, voltar a fazer audições e resolviam um problema que o país teve. Zero, não fizeram nada. A senhora ministra fala da gratuitidade. A gratuitidade é financiada à custa do montante da indemnização compensatória que a Museus e Monumentos de Portugal tem para financiar programação, contratações. Ou seja, é um corte colossal naquilo que é o orçamento da Museus e Monumentos de Portugal. É uma medida que teve zero impacto orçamental para o Ministério das Finanças. Limitaram-se a indemnização compensatória que eu tinha aumentado, é consumida com a gratuitidade. O Museu do Chiado tinha um projeto aprovado e uma portaria de extensão de encargos para fazer uma obra de renovação e expansão. Deitaram abaixo o concurso. Comprámos os terrenos da 24 de julho para fazer finalmente a expansão do Museu Nacional de Arte Antiga, estava em conversações com um grande mecenas que poderia oferecer o projeto de arquitetura, o que encurtava os passos e podíamos ter uma obra transformadora daquilo que é o melhor museu português, que é o Museu Nacional de Arte Antiga. Um ano não aconteceu nada. Silêncio da Câmara Municipal de Lisboa, silêncio do Governo. Foi tudo abandonado. Tudo abandonado. E quando se abandona tudo, não se tem uma iniciativa, não se tem uma orientação estratégica, está-se escondido e entre o Palácio da Ajuda e a Culturgest, é natural que se venha cá lançar uma cortina de fumo. O senhor deputado Alexandre Poço, agora que estamos no fim desta legislatura, como é o único deputado do PSD que já estava aqui na legislatura anterior, sabe que eu sei que isto é verdade. Foi um ano perdido para a política cultural em Portugal, um ano perdido, e o senhor deputado sabe bem que isto é verdade e, portanto, não vale a pena. E temos de andar para a frente. Eu espero que vamos ter um novo governo, não tarda, e eu espero que volte a haver política cultural em Portugal.
Muito obrigada.
E boa tarde e boa sorte a todos.
Quero agradecer a presença do Dr. Pedro Adão e Silva, os esclarecimentos que nos deu e, pessoalmente, também tive de gosto em o rever, já há muito tempo que não o via. Peço às senhoras e aos senhores deputados, só um minuto, dois minutos, faça favor, só para me despedir. Senhoras e senhores deputados, estamos todos com muita pressa.
Vai ser aprovado por e-mail, porque já não há mais nenhuma reunião.
Senhoras e senhores deputados, há alguns assuntos, portanto, não é a autorização para nós continuarmos com reuniões na próxima semana. Portanto, esta é a última reunião e, por isso, há aqui alguns projetos de voto que vão ser aprovados por e-mail, ou seja, vão ser enviados e depois esperamos que respondam. E haverá um prazo, se não responderem, considerar-se-á que daí resulta concordância. Portanto, não há outra metodologia que possa ser adotada. E, por último, quero, como é a última reunião da nossa comissão, quero agradecer a todas e a todos os deputados, sem exceção, a todos os grupos parlamentares, a colaboração, o bom trabalho que realizaram, o bom funcionamento que proporcionaram nesta comissão. Eu estou-lhes muito grata, acho que cumprimos o nosso dever, que trabalhámos muito, que trabalhámos bem e que podemos estar orgulhosos por aquilo que fizemos. Até sempre, que é como a gente se pode despedir, neste caso, concreto, até daqui a pouco, porque também temos ainda a sessão plenária, mas do ponto de vista da reunião da comissão, não podia deixar que nos afastássemos sem lhes transmitir o meu sentimento e o meu pensamento. Desejo a todos e a todas as maiores felicidades pessoais. Obviamente que não desejo felicidades políticas a ninguém, porque isso entraria em contradição uns com os outros. Portanto, um grande abraço e até sempre. Obrigado. Peço desculpa. Há uma coisa que esqueci. Esqueci-me da doutora Maria Mesquitela. Quero também agradecer muito à doutora Maria Mesquitela, que pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, pela sua competência e pela sua dedicação. Extraordinária. Nós, eu conheci a doutora Maria Mesquitela quando fui presidente da comissão, antes, portanto, em 2015.
Na 13ª.
Pois, foi em 2015. Trabalhámos muito bem. Ela foi vítima de algumas injustiças aqui na Assembleia. Mas eu sempre lhe reconheci o valor, sempre a apoiei, porque merecia. Sempre a apoiei e, inclusivamente, batalhei e insurgi-me contra dirigentes que achavam que estavam em melhores condições para avaliar do que eu. Portanto, muito obrigada.
Obrigada.
E a comissão também funcionou bem, muito graças ao trabalho dela. Também não está presente o Gonçalo Couto, mas também lhe conheço há menos tempo, foi só agora este ano, mas também lhe estou agradecida, também cumpriu com zelo as suas funções. E agora, um grande abraço. Obrigado.